Por 6 votos favoráveis contra 5 contrários, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu adotar critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária de investigados. Em plenária, os ministros proibiram esse tipo de prisão para averiguações quando a liberdade do investigado fica restrita para a checagem de fatos em inquéritos policiais. Vamos compreender esse assunto, vamos compreender essa tomada de decisão do STF. Na nossa bancada de formadores de opinião independente, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Satisfação imensa, Dr. Claudinei, como vê essa decisão do STF?
Olá, Oliveira. Olá, internautas. Veja, Oliveira, o Instituto da Prisão Temporária no Brasil, ele chegou aqui entre nós aí na década de 80. Né? Foi uma revolução no nosso sistema investigatório, né? E eu vivenciei muito isso, porque nesse período pegou assim em cheio, né, as investigações que eu capitaneava quando... na polícia. Então nós tivemos a necessidade de, assim, de estudar a lei para exatamente fazer uso dessa nova ferramenta que era colocada à disposição da polícia judiciária, né? E uma coisa que é interessante, Oliveira, me permita aqui ressaltar, a prisão temporária, ela é cabível em 3 situações, tem 3 requisitos, né? Que assim, é quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, ou quando houver fundamentos, o 3º quesito, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, né, de autoria ou participação do investigado nos seguintes delitos. Daí tem um rol de crimes que a lei estabelece que é permitida a prisão temporária. Então você veja, lá na década de 80 já se dizia que a prisão temporária ela será decretada quando for imprescindível. Sim. O que a gente tem visto, tem até brincadeira na internet, né, que o Brasil inventou, além da pesca esportiva, a prisão esportiva, né, que prende hoje e solta amanhã. Né? Uhum. Então, parece que não era imprescindível. Né? Então, essa manifestação do Supremo, ela vem para esclarecer essas situações que traz para nós, cidadãos comuns, uma sensação meio esquisita, né? Porque o cidadão ele é preso com aquela pirotecnia toda, aquela coisa linda, né? E televisão, e o cara sai algemado da casa, né? E note, ele não ofereceu resistência, né? E a legislação, ela é clara no sentido de esclarecer o uso de algemas, né? E que é interessante, aqui em São Paulo, a gente, de forma precursora, a lei estadual já regulava o assunto, o uso de algemas, desde a década de 50, se não me engano, para ser preciso, no ano 1956. Uhum. E ela estabelecia lá alguns critérios, né? Ou a pessoa está muito violenta, ou a pessoa oferece resistência, a pessoa está embriagada, ou ela oferece risco para ela própria. E a legislação atual do uso de algemas, ela bateu nisso de novo. Ela parece que ela pegou a lei paulista e aí ela tornou federal.
Qual o tempo da prisão temporária, doutor Claudinei? Ela pode ser
renovada? A prisão temporária, na sua modalidade comum, Oliveira, ela é 5 mais 5. Uhum. Ou seja, então elas são 5 dias renováveis por mais 5 dias. E ela tem todo um requisito, né? Então, por exemplo, a polícia tem uma prisão imprescindível para ser realizada, para ela poder esclarecer efetivamente um fato aí que está sob investigação. Então ela vai lá, pede essa prisão, representa a autoridade judiciária, que é o juiz, para a sua prisão. Deferida a prisão e executada, o preso, o então preso, o investigado, ele tem que inicialmente ser submetido a exame de corpo de delito. Aí a polícia vai ter, assim, inicialmente 5 dias, que se houver necessidade, ela tem que renovar esse pedido por mais 5 dias.
Correto.
Não cabe uma terceira renovação pela letra da lei. E existe uma outra prisão, um outro prazo de prisão temporária, que é nos crimes, aí vou cometer uma incorreção específica, que são considerados crimes hediondos, como, por exemplo, os crimes de natureza sexual, onde a prisão inicial ela tem prazo de 30 dias renováveis por outros 30.
Correto.
Então, fim dos quais essa prisão também ela ou evolui para uma prisão preventiva, ou ela há de ser relaxada, né? Porque um dos critérios da prisão preventiva é que ela tenha efetivo indícios concretos de autoria e materialidade, que são os mesmos requisitos para o oferecimento da acusação formal, né?
Correto, doutor.
Então nós temos esses freios já contidos na própria doutrina e na própria legislação reguladora da prisão preventiva.
Eu gostei dessa expressão que você usou, nós temos esses freios, e é justamente nesses freios que eu quero tocar com você, porque o direito ele é amplo e depende da interpretação de cada juiz, né? No momento de aplicar a lei. Você crê que com este posicionamento do STF nós teremos aí uma prudência maior do juiz, principalmente de primeira instância, na aplicação da prisão temporária, ou dependendo do humor do juiz de plantão, vai continuar da mesma forma como sempre?
Bom, Oliveira, acho que essa prudência, o juiz é destinatário, né? Então, e onde o remetente é a autoridade policial, né? Que, pasmem algumas pessoas, não é o policial militar. A autoridade policial não é o guarda municipal, não é o general da banda, não. A autoridade policial é o delegado de polícia de carreira, que, de acordo com a Constituição Federal, é a autoridade responsável pela investigação criminal. Precisam fazer, eu bato sempre nesta tecla, não só por orgulho, mas em defesa da Constituição e principalmente defesa das prerrogativas profissionais dos meus colegas delegados de polícia. Então, esse bom senso que você falou, eu acho que ele começa na autoridade policial, ele deve começar na autoridade policial, né? Ele, nesse momento, ele tem que ser absolutamente profissional. Eu, por exemplo, durante a minha carreira, eu tive uma prisão temporária deferida porque eu tinha dúvidas. Todo mundo conhecia o autor de vários crimes absolutamente graves, homicídio, tráfico de entorpecente, tudo, e nós tínhamos somente o apelido do criminoso. E o magistrado de então, doutor, salvo engano, com absoluta certeza, doutor Pedro Luiz Bacará, um excelente magistrado que, assim, presumo, se não aposentou, com certeza deve estar no Tribunal de Justiça ocupando uma cadeira de desembargador. Decretou, com base nessa legislação, né, a prisão temporária do investigado. E então, esse bom senso deve obrigatoriamente começar pela autoridade policial.
Correto.
E consequentemente, o magistrado vai ter também essa, motivado por essa nova decisão, esse impulso, né, para melhor analisar e com o auxílio do Ministério Público.
Doutor Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Você pode ver e rever os comentários e análises do Dr. Claudinei no nosso portal rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet, versão vídeo e podcast. Dr. Claudinei, obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Obrigado, Oliveira. Até a próxima. Sempre um prazer estar aqui colaborando contigo.
O prazer é sempre nosso, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial, analisando esse cenário. Por 6 votos favoráveis contra 5 contrários, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu adotar critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária de investigados. Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.